Um encanador bigodudo num reino encantado. Uma tartaruga dinossauro que é seu maior vilão. Uma princesa que, quase sempre, precisa ser resgatada. Um jogo que ajuda a contar a história dos videogames, com personagens que se tornaram ícones da cultura pop mundial. Eu sou o Lucas Zachary e este é o Como Começar, o podcast de cultura do Nexo. E hoje eu vou contar pra você como começar a jogar a franquia Mario. A história do Mario começa com um imbróglio de direitos autorais. No início da década de 1980, a empresa japonesa Nintendo desenvolveu um jogo de fliperama inspirado no personagem de quadrinhos Popeye. Só que a Nintendo não conseguiu licenciar os direitos pro marinheiro e, pra não perder o trabalho que estava pronto, decidiu criar novos personagens. Foi assim que o designer Shigeru Miyamoto desenvolveu o jogo Donkey Kong, o primeiro a estrelar uma versão incipiente do Mario. O Donkey Kong foi um fliperama lançado em 1981 e tem uma mecânica simples. Um homem corre por plataformas, pulando por barris arremessados por um gorila para salvar uma princesa. Dá pra perceber qual seria a versão original do jogo. O gorila Donkey Kong deveria ser o antagonista Brutus. A Olivia Palito se transformou na princesa Pauline. E o marinheiro Popeye se tornou o herói... Jumpman? Sim, antes de ganhar seu jogo próprio, o Mario ainda não tinha esse nome, mas era chamado de Jumpman, algo como o Saltador. Ele também ainda não era o encanador, mas sim carpinteiro. O design do personagem era muito parecido com o do futuro ícone. Chapéu vermelho, bigode e macacão. O vermelho e o azul das cores também já faziam parte do figurino, mas de forma invertida. A camisa de manga longa era azulada, enquanto o macacão era avermelhado. De acordo com Ivan Paz, que é desenvolvedor de jogos e professor de graduação e pós-graduação na área de games da Faculdade Melis, o game Donkey Kong foi inovador por trazer um momento que destacava não só o que o jogador estava fazendo, mas a narrativa do jogo.
Tinha um momento que você não jogava, você parava para ver o que tá acontecendo. Aparece o gorila com a princesa, depois o gorila fugindo para outro nível, são três fases, se eu não me engano. Então ele foi o primeiro jogo e falou, ó, faz sentido o jogador esperar um pouco para ele ver a narrativa da história. Narrativa simples, né, que é o gorila com a princesa fugindo, nível no final, derrotando ele. Mas antes não tinha isso. Antes você vencia o jogo e acabava. Pac-Man, acabava. Ali não. Foi introduzido o começo de uma certa narrativa.
A mudança de nome e de profissão aconteceu 2 anos depois, no jogo de fliperama Mario Bros. Nele, os irmãos Mario e Luigi derrotam tartarugas, caranguejos e vagalumes que saíam de canos de esgoto. Essa foi a primeira aparição de Luigi nos jogos e a primeira vez em que houve referência ao fato deles serem italo-americanos. A franquia do Super Mario Bros. Como jogo de videogame começa em 1985, com um lançamento homônimo para Nintendo Entertainment System, um console de videogame conhecido como NES e, no Brasil, como Nintendinho. O Reino dos Cogumelos era um lugar bucólico até ser invadido pelos Koopas, uma tribo de tartarugas capazes de transformar o povo cogumelo em blocos, tijolos e plantas. A princesa Toadstool, que depois ganharia o nome de Peach, é a única capaz de reverter o feitiço, mas foi capturada por Bowser, rei dos Koopas. Ao saber do caso, Mario decide ir atrás de Bowser para salvar Peach. Esse é o enredo de Super Mario Bros. Ele é considerado um jogo de plataforma, que é um gênero que conta com personagens pulando obstáculos em superfícies voadoras, coletando objetos e derrotando inimigos para cumprir uma missão. Mario precisa passar por 4 fases de 8 mundos diferentes até encontrar o castelo do Bowser, derrotar a tartaruga dinossauro e resgatar a princesa Peach.
Tinha vindo antes ali Tetris, Ataris, outros jogos, mas ainda era o início, né? Não tinha tanta coisa como a gente tem hoje, que tem bilhões de jogos. E querendo ou não, era uma coisa divertida, uma coisa colorida, dinâmica, de plataforma ali. As primeiras franquias do Mario, ele era bem simples, os pixels e tudo mais, e dava para se identificar com ele. É uma pessoa gente como a gente, né? É um encanador simples ali, que tava fazendo o seu trabalho e daí precisa resgatar a princesa.
Quem você acabou de ouvir é Camila Bortoloso de Souza, que é fã da franquia e quando se formou em publicidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2014, fez uma monografia sobre a interação dos fãs de Mario com o jogo. O sucesso do Super Mario Bros. Foi gigante. Mais de 40 milhões de cópias da edição do game para Nintendinho foram vendidas ao redor do mundo. O jogo também foi lançado para outros consoles da empresa. Naquele momento, Super Mario Bros. Se tornou o jogo mais vendido da história e seguiu assim até ser ultrapassado pelo Wii Sports, que foi lançado em 2006 e já vinha junto com o console de videogame Wii, também da Nintendo. E o sucesso se manteve. Em fevereiro de 2024, o primeiro jogo da série de Super Mario ocupava a 11ª posição no ranking de jogos mais vendidos de todos os tempos, segundo o portal especializado em games, IGN. A Nintendo aproveitou a explosão de vendas para criar novos jogos da franquia principal, atualizando para os novos consoles. Só como parte da série Super Mario, a empresa japonesa já lançou 24 títulos desde 1984 até abril de 2024. Esse número chega a quase 300 jogos se a gente considerar todos os spin-offs e derivados de Mario em diferentes gêneros de videogame. Aqui entram títulos como Dr. Mario, uma espécie de Tetris temático do personagem, e o jogo multiplayer Mario Party, uma espécie de jogo da vida com minigames. Personagens secundários também surfaram na onda e ganharam seus próprios jogos. Alguns dos exemplos são Luigi's Mansion, em que o encanador caça fantasmas, e Yoshi's Island, com o dinossauro verde que aparece pela primeira vez em Super Mario World, escoltando o Mario bebê até encontrar o seu irmão. A franquia também ganhou jogos de esporte como futebol, tênis e golfe. E isso além do famoso Mario Kart, em que os personagens disputam corridas em cenários clássicos da coletânea de jogos. A primeira edição de Mario Kart foi lançada para Nintendo 64 em 1996. Desde então, o game já ganhou mais 10 versões, totalizando 11 jogos. A edição Deluxe do Mario Kart 8 para Nintendo Switch é o sexto mais vendido da história dos games. O Ivan considera que o jogo de corrida foi um marco para Nintendo entender como ela poderia apostar nos games paralelos.
E aí imagina, você joga Mario, de repente eu posso pilotar o Mario, eu posso pilotar o Donkey Kong, que jogou com ele, eu posso pilotar o Bowser, que é inimigo dele, eu posso pilotar a Peach. Então, aí quando lançou o Mario Kart foi um sucesso, não só por ser um jogo muito bom, mas também por ter personagens muito carismáticos, percebeu, aqui dá para se fazer muita coisa. Esses personagens são muito além de jogos individuais, eles tornaram-se, né, uma franquia, tornaram-se com essa história. E a Nintendo soube muito bem comercializar isso, transformar o Mario em marca, em produto, em bonecos.
Para Camila, esse grande catálogo de jogos do personagem foi essencial para o sucesso da própria Nintendo.
A Nintendo se consolidou com essa franquia. No passado, se não fosse o Mario, a Nintendo não teria ido tão longe. Hoje em dia a gente tem bastante franquias da Nintendo de sucesso, como o próprio Zelda e tudo mais, mas o Mario foi o carro-chefe lá no comecinho. E até hoje ele vem sendo reconhecido, né?
O enredo de Super Mario, o game que deu origem a toda essa franquia, segue bem a narrativa conhecida como Jornada do Herói. Esse conceito foi desenvolvido pelo antropólogo americano Joseph Campbell e traz 12 etapas narrativas que se repetem em diversas histórias da humanidade, seja para a construção de um mito ou então de um personagem marcante. Decidir resgatar a princesa é um chamado aventura. A aproximação do objetivo e a frustração momentânea acontece toda vez em que a Peach não é encontrada no castelo. E a batalha final contra o Bowser é a aprovação máxima do personagem. Mas mesmo seguindo a jornada, o Ivan acha que o Mario foge um pouco daquele ideal de herói clássico.
Se a gente pensa na época que ele surgiu pela primeira vez como herói, foi lá para 81, Os heróis da época eram personagens fortes, musculosos, com arma, com espada, com, né? E o Mario foi o contrário, né? Ele era, na verdade, marceneiro na primeira versão, ele nem tinha nome. E ele era baixinho, tinha um bigode, que só sabia pular, o nome dele era Jumpman. Depois ele veio um pouco clássico de salvar a princesa, mas eu acho que sempre fugindo da seriedade, sempre nunca sendo aquela coisa para salvar o mundo, nunca sendo aquele símbolo de jornada do herói, é mais uma coisa mais simples. E eu acho que parte do carisma dele vem exatamente por ir contra a correnteza de heróis clássicos de espada, de arma, machões que tinha na época.
Outro diferencial que os jogos de Super Mario apresentaram foi a preocupação com o design. Mesmo sendo um jogo de plataforma, os desenvolvedores procuraram equilibrar as mecânicas presentes no jogo para torná-lo mais divertido. Dentre elas, destaca-se a mudança no uso de poderes, como a flor de fogo e a estrela, o nível dos adversários e o pulo dos personagens. E se estamos falando de inovação tecnológica, não dá para deixar de fora o Super Mario 64.
It's me, Mario!
Lançado originalmente em 1996 para o Nintendo 64, o jogo é o primeiro da franquia e um dos primeiros da história a ser feito de modo tridimensional. O Ivan conta que esse é um detalhe que hoje parece muito básico, mas na época foi considerado revolucionário.
O Mario 64 teve um grande, realmente, ponto na indústria de desenvolvimento de jogos, porque antigamente era difícil fazer jogo de plataforma tridimensional. Por quê? No mundo 2D, quando você pula de uma plataforma para outra, você consegue ver se você está em cima da plataforma ou não. É fácil visualizar isso. O universo 2D permite isso. No mundo 3D, não. Como tem a profundidade, o ângulo da câmera, vários jogos de plataforma foram criados e você perdia essa noção. Às vezes você achava que estava em cima, caindo no buraco, e era muito frustrante. Então, muitos jogos tentaram ser de plataforma 3D e não funcionaram. Aí o Mario trouxe uma revolução com o Mario 64. Parece simples, né, se a gente olhar hoje em dia, mas é genial que ele foi o primeiro jogo que ele emitiu uma sombra para a plataforma. Era sombra fixa, ela não era feita em tempo real, era sombra fixa. Só que se você pulasse e fosse capaz de ver a sombra na plataforma, você sabia que estava em cima dela. Você tinha que parar de avançar, ou você tinha que avançar mais. E tornou-se o jogo gostoso de jogar. Ele deixou de ser uma plataforma 3D frustrante, como eram os anteriores a ele. Como muitos ainda são, tem jogos bons, mas que são mais frustrantes, como Crash, Bandicoot, mas o Mario 64 não, ele era bastante orgânico e fácil de jogar, porque ele resolveu um problema da indústria. E desde que ele surgiu, aí todos os outros jogos de plataforma 3D passaram a fazer isso.
Mesmo com a inovação tridimensional, a Nintendo tentou não esgotar o modelo dentro da franquia. É por isso que, desde esse lançamento, houve uma espécie de alternância na franquia principal. Desde 1996, foram 9 jogos em 3D e outros 9 em 2D. Mas se a inovação tecnológica foi notória, não se pode dizer o mesmo sobre a narrativa. Em especial pelo papel exercido pela Princesa Peach, uma das poucas personagens femininas na franquia. A monarca do Reino dos Cogumelos é, quase sempre, retratada como uma donzela indefesa, por um lado, e por outro, como objeto de recompensa do herói da história. Em 1988, ela até apareceu como um personagem jogável, ou seja, que você pode escolher para jogar no papel dela, no game Super Mario Bros. 2. Mas isso só foi acontecer porque o jogo era uma versão pro ocidente de outra produção da Nintendo, o Doki Doki Panic, que já tinha uma personagem feminina. Em 1996, no primeiro Mario Kart, também dava para jogar com a Peach, mas foi só em 2013 que ela virou personagem jogável na franquia principal, no Super Mario Bros. 3D World. Esse, aliás, é um dos poucos jogos em que ela não precisa ser resgatada do Bowser. Além disso, mesmo sendo uma das personagens mais recorrentes de Super Mario, ela demorou a receber um spin-off próprio. Enquanto Yoshi, Luigi e até mesmo Wario, um antagonista do Mario, tiveram jogos como protagonistas desde a década de 1990, a Peach só ganhou um jogo como principal em 2005, o Super Princess Peach. No game, os papéis são invertidos e Mario, Luigi e vários Toads são sequestrados por Bowser, cabendo à princesa salvá-los. Um novo jogo da personagem, chamado Princess Peach Showtime, foi lançado para a Nintendo Switch em março de 2024. Um marco para o tratamento que a franquia dá a Peach, na opinião do Ivan, foi o filme de animação Super Mario Bros., lançado em 2023 pelo estúdio Illumination.
Existe esse movimento de trazer um protagonismo para ela, eu acho que tem outros próprios jogos da Nintendo. A Zelda passa a ser um pouco mais protagonista nos últimos jogos, Mas ainda é algo que está demorando mais do que deveria. E o filme, eu gostei particularmente do filme. E eu gostei muito da Peach no filme por causa disso, sabe? Ela é realmente uma personagem interessante, muito além de ser objetivo e muito além de ser só uma cópia, como ela era, questão de jogabilidade dos jogos antigos. Então, eu acho que o filme, ele traz um marco para isso, para de fato colocar um ponto. A partir de agora, a Peach, ela é um personagem com a própria história dela, independente do Mario.
This one is for my one and only true love, Princess Peach.
Sem dar spoiler de uma das melhores adaptações do videogame para o cinema, o longa traz os irmãos Mario e Luigi literalmente entrando pelo cano no Brooklyn, indo parar nos reinos dos cogumelos e dos Koopa. O Mario tenta resgatar o irmão das mãos de Bowser, e quem o treina para isso é a Princesa Peach. O filme de 2023 finalmente coroou no cinema o sucesso da franquia de games. Isso porque 30 anos antes teve um outro filme, um live action com atores, que tinha esse mesmo nome e um roteiro semelhante ao dos jogos, mas muito mal executado. É uma daquelas adaptações que os fãs preferem esquecer. A animação de 2023 arrecadou mais de US$ 1 bilhão e se tornou a 16ª maior bilheteria da história do cinema. A sequência está marcada para estrear em 2026. Tanto crianças quanto adultos foram às salas assistir ao filme, uma característica que, para o Ivan, é a fórmula do sucesso de Mario.
E a Nintendo, eu acho que ela trata o Mario e trata os próprios jogos ainda como algo para criança, ter esse espírito de jogo para criança. Tanto que isso faz crianças e adultos gostarem de jogar, porque quando você tem que fazer algo carismático que funcione com crianças, assim como é o Mario, como é o Yoshi, como é o Luigi, como é o Bowser, como é a Peach, você acaba tendo que trazer mais personalidade gráfica, sem muito aprofundamento narrativo, não que eu seja contra isso, mas faz mais fácil ser gostável para o maior número de quantidade de pessoas possível, né? E sempre funcionou bem. O Mario nunca teve uma história profunda, e eu acho que essa é uma qualidade dele, mas sempre teve uma história.
Bom, depois de conhecer toda a história do encanador mais querido do mundo, chegou a hora de perguntar aos nossos convidados como começar a jogar Mario. A Camila Bortoloso relembra da infância para indicar o caminho.
Eu recomendaria pelo meu favorito, que é o Super Mario World, né? De 96. É um jogo que, bom, eu joguei quando eu era criança e até hoje eu sou apaixonada. É um dos melhores jogos que eu já joguei. Adoro outros também, Super Mario Kart, mesmo que tenha sido lançado lá no começo.
Já o professor Ivan Paz opta por uma linha da novidade dentro da franquia Mario, mas sem perder a nostalgia pelos jogos clássicos.
Hoje em dia, além de Super Mario World, eu acho que Super Mario World, como ele é um dos melhores jogos feitos de todos os tempos, ele vale sempre a menção honrosa. Mas eu acho que se alguém quer começar a jogar Mario hoje em dia, eu acho que vale a pena dar uma olhada no Super Mario 3D World, que ele é uma versão nova, atualizada. A Nintendo, ela foi muito pro 3D, usando os três eixos, mas ela percebeu o poder do jogo plataforma, né? Que é scrolling, né? Que é famoso da esquerda para direita. E eles voltaram e fizeram um excelente jogo no Super Mario 3D World, que não é uma cópia, não é um remaster do World, não é. Ele é um jogo próprio, com história própria, com mundos e poderes próprios. E ele é muito gostoso por vários aspectos. Um, ele é um jogo de plataforma bilateral, ou seja, fácil de jogar. Segundo ponto, ele está com gráficos muito atualizados, ele é 3D e são para novas plataformas. E ele pode ser multiplayer. Então, você ainda tem o a mais, que é jogar um jogo de plataforma do Mario, muito bem feito, com level design perfeito, com os amigos. Acho que pode ter 4 ou 6 pessoas, sabe? Então, vira um caos. Então, ele pode ser um jogo single player, onde eu me aventuro sozinho, ou ele pode ser um party game, que eu vou jogar com meus amigos e ter minhas próprias narrativas, dado o quão bem ou quão mal alguém ou eu mesmo posso jogar. Então, eu recomendaria muito o Super Mario 3D World, que ele é uma atualização do jogo plataforma, ele já se tornou um novo clássico, ainda permite um multiplayer com os amigos de uma forma muito interessante.
Esse foi mais um episódio do Como Começar, o podcast de cultura do Nexo. Me ajudou na produção desse episódio o artigo Análise da Narrativa do Jogo Eletrônico, Estrutura, Imaginário e Mito em Super Mario Bros., de autoria dos professores Érico Fernando de Oliveira e André Campos de Carvalho. Com roteiro e produção de Lucas Acre, edição de texto de Letícia Arcoverde, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de som de Pedro Pastoriz, fica aqui mais um Como Começar. Obrigado por acompanhar e até uma próxima.